O segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
Quinta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Rodrigo Silveira. Doutor Rodrigo, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, Lagoa Vermelha. Bom, não sei se tu quer... Você até comentou antes, que antes do comentário, queria bater um papo sobre mais um pepino que tá vindo aí. O ano de 2020 é assim, ó, quando tu pensa que a coisa não vai acontecer mais nada, aparece, mas... Assim, ó, aparece coisa nesse ano, assim, do arco que não inimaginável, sabe?
Verdade. Não, olha, eu me vem à mente aquela célebre frase: nada que esteja ruim que não possa piorar. Veja a seguinte situação: crise econômica que se arrasta há muitos anos. Depois tivemos...
Sim, quando a coisa começou a dar sinais que ia dar uma melhorada na economia, derrubou de vez, né?
E aqui em termos de Rio Grande do Sul, para agravar a situação, além da pandemia que veio, que estamos enfrentando essa situação complicadíssima, tivemos estiagem. E agora, nuvem de gafanhotos, doutor Rodrigo. O que que vai vir logo adiante?
Não, eu já não sei mais. Eu tava... A previsão era para estar chovendo já, né?
Então, tem previsão de chuva.
Chuva e frio. Então,
chuva e frio.
Dizem os especialistas que se der chuva e frio, não vem essa nuvem pra cá. Então, eu queria saber pra onde é que ela vai, se mora, o que acontece com o seu ponto. Porque é 40, segundo informações dos ministérios da agricultura do Uruguai e da Argentina, é aproximadamente 45 milhões de gafanhotos, sabe, uma... É estratosférica.
E aí agora vem a minha grande curiosidade. Como é que fizeram para contar, para chegar a esse número?
Tá louco, olha, é impressionante, sabe? E diz que quando onde ele passa, limpa tudo, né?
É.
Não tem... Até
já passaram em algumas lavouras e devoraram.
Que termina com
aniquilaram.
Tudo. Aniquilaram. A nossa região aqui...
Aliás, o Ministério... Declara emergência no Rio Grande do Sul e Santa Catarina por nuvem de gafanhotos. Portaria tem validade de um ano e pasta afirma que vai implementar um plano de ação para evitar o impacto destes animais nos estados.
Não, vamos ver o que vai torcer que não, que desvie, não pegue todo o Rio Grande do Sul, não pegue Santa Catarina, que tente, sei lá, para onde for esses bichos aí, que vão e dê um fim nisso, né?
Algumas pessoas informam, comentam que existiria uma previsão na Bíblia desses fenômenos.
É, já tem... Na verdade, até estava comentando contigo, tem que dar uma olhada bem na... Se existe... Na verdade, tem uma previsão que na Bíblia, não sei em que lugar dela, que diz o quê? Que iria vir uma peste, né? E para acabar com o ser humano, para... o ser humano valorizar um pouco Deus e também iria vir uma... E fala até, inclusive, em gafanhotos para destruir as plantações. E
fala, inclusive, na vinda de gafanhotos.
Exatamente. Mas não vamos ser tão...
Trágico.
Trágico, assim, que... Não, só falta chegar o ZT e começar a descer os discos voadores. Não tem, eu acho que não, esse ano, até o ano passar. Agora, ontem no grupo, tinha um colega comentando, vamos... adiantar o Natal ali para final de setembro, outubro, fazer o ano novo e pronto.
Vamos antecipar o fim de 2020.
Passamos a régua nesse ano aí, porque não tem, né,
mano? É verdade. Questão da Covid-19, situação voltou a preocupar em Lagoa Vermelha. Tivemos uma calmaria, uma estabilização aí nos 29 casos por mais de 15 dias, né? O que nos animou e, no entanto, nos últimos dias... Se verificaram vários casos. Ontem, mais um caso, já chegamos a 37 casos confirmados.
Isso é consequência do ser humano, né, Ademar? Isso. Nós, assim, ó, com nós, tudo que é coisa, quando nós relaxamos, a coisa tende a ficar mais perigosa. Numa estrada, tu tá dirigindo, tu não tem atenção suficiente, tu relaxa, tu é mais propenso a...
O risco é maior.
O risco do acidente. É a mesma coisa com a Covid-19. Nós vimos que Lagoa Vermelha não tinha mais casos e resolvemos achar que a coisa tinha acabado e aí tu Não precisa eu nem eu comentar, todos nós relaxamos um pouco, todo mundo deu uma saidinha, deu, foi na casa de alguém, deu um, e o nosso centro virou um centro de balada, né? Voltou a ser o velho centro de Lagoa Vermelha, e aí as consequências nós estamos colhendo agora, pessoas viajando para outras cidades e tudo mais.
Exato.
E aí, não estou aqui para
julgar
ninguém, quem somos nós para estar julgando os outros, mas eu acho que nós temos que cuidar um pouquinho, tomar cuidado. Eu estou dizendo que quatro meses fechado em casa é cruel, é. Então, assim, se tu vai sair na casa de alguém, mas vá numa casa de um amigo muito íntimo, ou vá na casa de algum parente só, mas tente não sair em lugar público, ficar em aglomeração, se juntar em muitas pessoas. Eu acho que isso aí tem que cuidar também. Ah, tu vai na casa de um amigo, vá só você e o casal de amigo, 4, 5 pessoas. Não reúna 20, 30 pessoas numa casa, sabe? Não vem pro centro tomar mate em grupo de 10, 5, 10 pessoas. Eu acho que isso aí já... Não vamos ser radicais do nada, mas também não vamos querer tudo, sabe? Eu acho que tudo tem que ter um bom senso. E se nós começarmos a não termos o bom senso de não nos cuidarmos, podemos até dar um pouco dar essa, digamos, essa escapada de dar uma saída, um dia ir jantar na casa de um compadre ou de um amigo, mas que sejam poucas pessoas, nós um pouco não vamos ter nada. Um pouco vem uma bandeira vermelha aqui pela Lagoa Vermelha e vai ter que fechar tudo, e vai ter que, a aglomeração vai ter que parar, e a polícia vai estar dando batida aí, daí não vem reclamar. Não adianta vir de mimimi na imprensa aí que não vai resolver, sabe? Daqui a pouco o nosso hospital vai estar lotado, e aí tu vai precisar usar o hospital para um acidente, que isso aí ninguém está livre. E aí não vamos ter vaga no hospital por causa disso, sabe? Então temos que só botar um dedo na consciência por cada um. Quando for fazer alguma coisa, pense bem, analise se vale a pena fazer ou não.
Esse o tema do comentário hoje?
Não, o tema do comentário até... Agora vou indo pro comentário, Ademar. Eu não sei como é que... É inexplicável como é que nós, brasileiros, sempre... tentamos tirar proveito de alguma coisa. E depois, mas por que nós brasileiros? Porque, como eu já falei nesse próprio horário aqui na Lagoa FM, os políticos que estão no poder são os brasileiros que estão... Eles são o padeiro, é o advogado, é o dentista, é o médico, é o empresário, que saiu de baixo e se transformou num político. Ele não nasceu político já. E aí tu vê os absurdos que tá aparecendo desse Covid-19. Milhões e milhões desviados. Hospitais de campanha que não estão sendo utilizados. Inclusive o secretário de Saúde do Rio de Janeiro disse que pediu perdão esses dias, que não vão ser ocupados certos hospitais de campanha. E aí... Ah, mas tinha que se prevenir, e milhões indo para o ralo. Não tinha como fazer um contrato de risco com uma empresa fornecedora desses hospitais, que ela também tivesse o risco de deixar alguma coisa montada ou pré-montada, num caso de um aumento de casos, tu lá e botar funcionar o hospital? Não, tu mexe uma estrutura enorme, tu paga, tu tira o dinheiro. Então, é bem, bem complexo isso. E daí o que acontece? Aí vem as licitações, né, que são feitas já para construir, para fazer, para não pode ficar um C no meio. Também vem por ser a sua questão de emergência, muita obra sem licitação, e daí o político se aproveitam disso, em vez de mostrarem que podem conseguir fazer uma coisa condizente, não. Vão lá e gastam o dinheiro, sei lá com o que, né? Mostra-se que foi gasto milhões em tal hospital, milhões em tal hospital, mas será que foi gasto tudo isso? Então, nós não chegou o exemplo que nós tomamos aí com uma Copa do Mundo e uma Olimpíada superfaturada que quebrou com o Brasil, quebrou com o Rio de Janeiro, e agora vamos vir com uma pandemia que não quer realidade, que muita gente está achando que não é e é, e assim, ó, como dizem, várias pessoas já comentaram, e é verdade, só vai se dar por conta da gravidade disso quando tu tiver uma pessoa na tua família internada no hospital. Mas não é porque é realidade essa pandemia que nós temos que rasgar dinheiro também. Nós estamos num período de economia péssimo e nós querendo que o governo dê conta de tudo, e se o país quebrar não tem como. E nós vamos voltar, se Deus quiser vai passar essa pandemia, se Deus quiser vai terminar 2020, daí vai voltar a normalidade da coisa. E nós vamos começar a cobrar ações. Só que daí é o seguinte, com tudo o roubo que teve, vai ter dinheiro para investir em alguma outra coisa? E aí tu vai dizer, bah, mas isso aí é culpa do governo. Não, isso aí é culpa nossa. Olha o exemplo dos R$600 aí. Então não vou nem entrar muito no mérito das questões dos R$600, mas eu acho que ali está o exemplo de que ou nós aproveitamos essa pandemia para colocarmos o dedo na consciência e mudarmos um pouco culturalmente. Nós temos que mudar culturalmente na nossa casa, nos nossos filhos, nas crianças de hoje. Porque nós não temos mais solução. Nós já estamos de uma idade para frente e não mudamos mais, né, Neymar? Então, se nós não mudarmos as nossas crianças, nós não vamos conseguir mudar a classe política desse país e não vamos conseguir mudar a maneira de pensar do brasileiro. Nós precisamos mudar culturalmente. O que não é nosso, não é nosso, não superfaturado, não é porque é público que tem que se gastar e deixar o dinheiro ir por ralo. Esse dinheiro público é dinheiro nosso, é dinheiro de imposto, é dinheiro que pode ter uma qualidade melhor para as coisas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, vamos tentar, com essa pandemia, botar um pouco o dedo na consciência e começar a exigir, mostrar para nossas crianças, para a nossa juventude, que a coisa pode ser diferente, e se nós começamos devagarinho, de baixo, a mudar isso. Não vai ser para amanhã, não. Vai levar muitos anos, mas cria-se uma esperança de que a coisa no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, possa ser melhor. Bom dia.